celebrar a ceia do Senhor partindo o pão e celebrando o cálice. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Cristo é real nesta ceia? Para muita gente, ela é a santa ceia. Santos são os que participam dela, não a ceia. Porque santo quer dizer separado. Kadosh, separado do mundo, separado do pecado, separado para a glória eterna que está em Cristo Jesus. Pedro é muito bom nos seus escritos para trazer essa ideia de separação, não apenas uma ideia ou um conceito, mas o fundamento do sangue derramado, do corpo ferido de Cristo Jesus. Mas ainda assim, amados, para a grande maioria dos cristãos, a ceia é um sacramento. E não é verdade. Não é verdade. Ainda que não falamos sobre ceia, Jesus, no Evangelho de João, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 6, e esse texto não trata sobre a ceia, Jesus nos reporta a realidade do que ele fez, de quem ele é e do significado do pão e do cálice. No verso 51, do capítulo 6 do Evangelho de João, nenhum outro evangelista entendeu melhor o sentimento de Jesus quanto a ele ser Cordeiro de Deus, quanto a ele ser o pão de Deus, quanto a ele ser a água viva que sacia a sede. Ele descreve a palavra simples de Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, a morte vicária de Jesus Cristo é uma doutrina fundamental do Evangelho de João. Jesus daria a vida pelo mundo, por suas ovelhas, pela sua nação Israel, por seus amigos. Considere esses quatro aspectos. Eu falo de João 3,16, João 6,51, João 10,11 e 15, João 11,50 a 52 e João 15,12. Paulo aceita esse sacrifício em nível pessoal e nós precisamos fazer da mesma forma. Aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz: vivo Jesus pela fé, o Jesus Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na ceia do Senhor, os que dela participam são verdadeiramente fortalecidos e nutridos pela natureza humana de Cristo. O que humanamente ele fez para nos resgatar da condenação que pesava sobre nós. E aí você pode perguntar: como é possível se a natureza humana não é onipresente? Calvino disse que Cristo se torna presente em nós por meio da sua natureza divina. A igreja sempre entendeu que a natureza humana subiu ao céu. A confissão de Westminster, que é o resultado da conferência de Westminster, que aconteceu na Basílica, que tem o mesmo nome, isso entre 1643 e 1649, afirma, de uma maneira bem simples, no que concerne a sua natureza divina, ele, Jesus, nunca esteve ausente de nós. Nunca. Queridos, embora Cristo tenha subido ao céu em sua natureza humana, sua natureza divina permanece onipresente e está especialmente na igreja. Na igreja, corpo vivo. Na igreja, não o prédio, não a instituição, não a pessoa jurídica, não a placa, mas a igreja, corpo vivo. Eu e você. A igreja que se reúne à volta da mesa com o Senhor desta a mesa. O ressurreto, o vencedor, o que volta, o que vem para julgar, o que é a manifestação da graça. Voltando à confissão de Westminster, há uma outra declaração que é sine qua non, Na ceia, participamos não apenas exteriormente dos elementos visíveis, mas também recebemos intimamente, pela fé, real e verdadeiramente, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele nos alimentamos, não carnal ou corporalmente, mas espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente no pão e no vinho, nem neles ou sob eles, mas espiritualmente e realmente presentes à fé dos crentes. O pão não é o corpo, o cálice não é o sangue, não se transforma. Ele, pela fé, nos reporta ao que humanamente foi oferecido por sacrifício por nós. Por causa da onipresença do Filho de Deus, Jesus, nos encontramos realmente com Cristo, o Cristo todo, pleno, na ceia do Senhor. E assim, somos nutridos pelo pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele afirmou mais: quem comer deste pão viverá para sempre. Há uma analogia aqui na palavra de Jesus que é clara com o maná, queridos, que os israelitas comeram no deserto. O maná serviu apenas para sustentar a vida do povo de Israel enquanto eles comiam a cada refeição do dia. Mas Jesus dá vida a todo o mundo. Naquele momento, só os israelitas comiam e, ponto final. Jesus dá vida a todo o mundo. Os israelitas comeram maná todos os dias, mas por fim pereceram. Porém, Jesus garante a todos os que dele, o pão vivo, comerem, que viverão para sempre. Quando Deus deu o maná, ofereceu apenas uma dádiva. Mas quando Jesus veio, ofereceu a si mesmo. Não custava nada para Deus, absolutamente nada, o maná todos os dias. Mas quando enviou Jesus, pagou de todos o preço mais alto, mais caro, mais absurdo. Deu tudo. O povo de Israel precisava comer o maná diariamente, mas o pecador que crê em Cristo, uma só vez, recebe a vida eterna. Isso basta. Não é difícil ver, queridos, que o maná é como uma imagem do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. E nós temos várias imagens do nosso Redentor no Velho Testamento. Para o povo de Israel, isso era impossível de entender. Para nós hoje, não. Por isso Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu poderia fazer uma série de outras analogias entre Jesus, na sua afirmação com João 6,51, e o maná. Entre Jesus oferecendo a alguém que comer deste pão vida para sempre, e a experiência do povo de Israel comendo o maná a cada refeição do dia. Entre Jesus dando a própria carne para o mundo todo e apenas a Israel comendo o maná a cada refeição do dia, um dia de cada vez. Mas isso fica para um outro momento. Para nós é fundamental entender, e sem isso não há celebração de ceia, que Cristo é real neste momento. Eu afirmo há 38 anos como pastor ordenado, há 42 anos como ministro da palavra, servindo oficialmente de igreja, porque assumi o ministério numa congregação de nossa igreja antes de ser ordenado, na primeira igreja batista de São Gonçalo, que ceia não salva, ceia não santifica, ceia não perdoa pecados, ceia não muda nada na vida do cristão. A ceia nos faz recordar o que Cristo fez por nós e nos leva a examinar o próprio coração de maneira que, pela ação do Espírito Santo, identificando o pecado, busquemos o perdão de Deus. Paulo nos orienta: examine então o homem no seu coração, e depois de examiná-lo, pedir perdão pelo seu pecado, ainda não confessado, então coma do pão e beba do cálice. E eu pergunto: há alguma dificuldade entre você e seu filho que ainda não foi resolvida para que você possa comer desse pão e beber do cálice? Se há alguma coisa não resolvida, não é prudente celebrar a ceia. Há alguma coisa entre você e seu pai que não foi resolvida? Se não foi resolvida, não coma do pão e beba do cálice. A isso Paulo chama comer e beber indignamente. Há alguma coisa com um parente, com um amigo, com um vizinho, consigo mesmo, com o próprio Deus? A isso Paulo chama de comer e beber indignamente. Cristo é real nesta ceia. Ele é o Senhor desta mesa. Uma mesa com asepsia, com segurança, lá estão luvas descartáveis, os cálices que são especiais, foram embalados com todo o critério de segurança, pão e vinho, que não é vinho, é suco de uva. Mas, querido, puro mesmo tem que ser o seu coração, o meu coração. Não haja palavra torpe na nossa boca. Devemos cumprir cada um dos 10 mandamentos. Devemos ser fiéis mandatários das Escrituras, no sentido dos bons mordomos de Cristo, para que então comamos do pão e bebamos do cálice. É hora de pensarmos não no mero cerimonial, porque se for assim é apenas um cerimonial vazio. Não é, eu repito o que disse aqui ainda há pouco, no momento em que estávamos conhecendo a sabedoria. Não é um sacramento, não é uma ordenação. Esse é um memorial. Ordenança. Se você não sabe, a Igreja do Novo Testamento a celebrava todos os dias, em todos os cultos. Mas sempre com a mesma preocupação. Eu quero encerrar essa palavra me lembrando de um texto das Escrituras. Santifique-se. Santifique-se. O Senhor fará maravilhas no meio de vocês, mas santifique-se. É porque, já diz outra palavra, sem santidade ninguém poderá ver a glória de Deus. É silêncio.